E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok-Tok.
E eu sou o Leandro.
Ih, rapaz, sai desse corpo que não te pertence.
Eu tenho um pacto com o Cramunhão, rapaz. Tenho ele dentro da garrafa.
Tu vai soltar o cramunhão pra esse especial de hoje?
Tá solto, tá liberado.
É isso aí, galera. Hoje nós vamos comemorar o Dia dos Muertos, porque Halloween é o caralho.
Viva a cultura brasileira, Halloween é o caralho. Viva a cultura brasileira, é isso aí mesmo. Dia dos Mortos, dia de finado, dia 2 de novembro, é quando a gente pode comemorar, ir lá visitar os presuntos que estão enterradinhos, isso aí.
Exatamente, pedir pra eles não sair pra puxar o pé da gente, né? E a gente vai comemorar essa cultura brasileira só com rock americano. Show de bola!
Mentira, também vamos tocar rock inglês nessa merda.
Olha aí, estamos chutando cachorro morto, gato morto, tudo que é tipo de bicho morto para esse especial tenebroso.
Mas vamos ser bonzinhos com você e dar 2 segundos para vocês colocarem as suas fraldas, sua cambada de amarelos, enquanto a gente se prepara para ler os e-mails.
Meio. Caroline, não olhe para a luz, Caroline.
O programa de hoje vai estar todo cheio de referências tenebrosas. Ouça debaixo do cobertor.
Tão de fralda, falei pra colocar.
Antes de tocar as músicas mais tenebrosas do rock and roll, ou pelo menos algumas delas, vamos ver o que os nossos funestros passageiros mandaram aqui para comentar a respeito do último programa, o programa 104. Leandro Bucol.
E vamos abrir logo com um e-mail especialista que nós recebemos aqui com um link que nós vamos colocar aí no post pro primeiro mico da promoção e o Make Me Feel Like Dancing.
Sim, galera, eu não imaginava que alguém fosse ser tão cara de pau a ponto de mandar um material, mas tinha que ser o senhor Ricardo Ferro, vulgo arroba Ferro Design no Twitter. O link estará aí no post para ver a sua interpretação fantástica de...
Cara, eu me amarrei, tá aí no post. Cliquem e se divirtam. E mandem de vocês também, ou não.
Se vocês tiverem coragem, mande a sua versão vexaminosa de Make Me Feel Like Dancing. Pode ser um áudio, pode ser um vídeo igual o Ferro Design mandou. Tem que cantar fininho.
É, cantar grosso não dá. Grosso, não dá pra pedir pra Barry White cantar You Make Me Feel Like Dancing.
Não tem a mesma graça. Aquele gordo safado lá do Papo de Gordo já garantiu que você vai ganhar uma meia exclusiva do Papo de Gordo, ou, se ele gostar muito da parada, ele pode até render um livro ou uma camiseta.
Nós somos isentos de qualquer culpa.
Exatamente.
Desde o início, foi ele que trouxe a música, então ele que pague o preço.
A gente só jogou a merda no ventilador.
E o próximo e-mail é do Rafael Ferreira, de Poá, São Paulo, com 22 anos, programador.
Olha aí, o senhor programador Rafael Ferreira. Seja bem-vindo.
Eu venci a preguiça e vim mandar mais um e-mail. Apenas a trazer um programa, então comentarei sobre o 103 e o 104.
Maravilha, vamos recapitular que o programa 103 foi dedicado ao produtor Rick Rubin. Grande Rick Rubin, o mestre. E o programa 104, dedicado a 1971, parte 2.
Caras, gostei muito de entender um pouco mais sobre o que faz um produtor. E deu pra sacar que ele é como um diretor de um filme, certo?
É, não deixa de ser.
É bem por aí mesmo. As músicas de rap me lembraram muito minha terra na infância, quando meu pai tinha uma loja de disco na Galeria do Rock em São Paulo. Olha só,
cara. Olha aí, cara, sou muito fã do seu pai, hein?
Mas o primeiro andar onde, pelo menos na época, ficava a parte hip hop, se assim podemos dizer, e cresci ouvindo muito Public Enemy e N.W.A.
Olha aí, o cara entende mesmo. Eu não conheço esse tal de NWA, não.
Também não.
Depois informa aí pra gente o que é, Rafael. Tô por fora desse lance aí.
Gostei muito de ver vocês mostrarem que nem só de rock vive o homem. Eu cresci ouvindo rap e ainda curto muito. E ainda no mesmo programa, a música que me despertou para o rock, que foi justamente Walk This Way, essa misturada de Run DMC com Aerosmith. Parece que não envelhece.
É, virou clássico, né, cara? É eterno. Essa gravação é eterna.
Clássicos é exatamente isso, né? Esse é o poder do clássico.
Exato.
Envelhece. Lembro como se fosse ontem Eu vendo pela primeira vez o rock, pois antes só ouvia rap mesmo. E galera, essa música tem uma grande importância pra mim. Voltei ao passado ouvindo Public Enemy, Beast Boys. Inclusive, esse programa me fez tirar o pó do meu CD do License to Ill, que tem aqui, e também do CD do Audioslave, que acho muito foda. Obrigado por mais essa viagem.
Que isso, cara. Sinta-se à vontade. E o License to Ill é realmente muito foda, cara. Tem que ser ouvido periodicamente.
E sobre o 104, fiquei impressionado com Funkadelic. Ô,
rapaz. Ah, garoto.
Funkadelic é o bicho. E fui procurar no YouTube na hora. Tá aí mais uma coisa para eu ir atrás, além do jazz.
Boa, boa. Vai atrás do Parliament, vai atrás da carreira solo do George Clinton. Só não fica prestando atenção, muita atenção no visual dele, não, porque dá medo. Aliás, George Clinton poderia muito bem estar aqui nesse programa aterrorizante só por causa do visual.
Sabe, ele é a imagem do programa, né?
Com certeza.
E, cara, assim, não vai esperando só ouvir jazz, não, tá, com Funkadelic. Funkadelic é como aquilo que a gente ouviu. É uma mistureba.
É jazz, é funk, é blues, é... Cara, a cabeça do George Clinton é um mundo muito bizarro.
Cheio de piolhos.
É.
E tem mais um e-mail aqui do Rignores, de 28 anos, analista de alguma coisa.
Olha,
pessoas, máquinas, carros, computadores, né? Vai entender. Parabéns, sigo o trabalho de vocês há algum tempo, acho que um ano mais ou menos. É minha companhia de segunda para terça.
A minha também.
Tô mandando este e-mail para dar um parabéns e uma ideia meio que escrota, eu acho. Tive um papo com o cara dentro da galeria do rock e há algum tempo atrás.
Pô, mais um aí vindo da galeria do rock, cara. Que maravilha, eu adoro isso.
Fui comprar um CD da banda 100 Funerals. Funeral Doom Metal.
Funeral Doom Metal, você tá falando com esse sotaque de texano.
É, eu tô falando meio hillbilly. O cara não conhecia e perguntou o que eles tocavam. Falei que era um tipo de Doom Metal, o cara também não sabia. Aí lembrei que muitos aprendem por escutar tanto e outros até pouco tempo, até mais ou menos 2000, era meio que passado, tipo como tribo. Os mais velhos passam para os mais novos.
Que bonito, hein, cara? É uma lição de vida isso,
ou né? Ou seja, o que você aprendeu aqui? Doom Metal... É um estilo de música, um estilo de rock cigano.
Sim, passar de pai para filho.
Exatamente.
Hereditário.
De forma oral.
É, exatamente. Tá no sangue.
Uma banda que tem que ter vocalista. Já que vocês estão bem na internet, bem no podcast, pensei por que não falar.
Peraí, quem, mais... meu filho? Quem tá bem na internet e bem no podcast?
OkTok, cara. OkTok é todo social media, tá aí, cheio de amiguinho, pô. Eu convidado pra participar de podcasts.
Tu também, desgraçado, tu não vai porque não quer.
Porque eu não quero. Eu não me misturo.
Você é um antissocial. Você é um antissocial media.
E aí, voltando ao e-mail aqui do Rignores, que tal vocês fazerem algum especial de vez em quando sobre alguma vertente? Vocês já fizeram de jazz ou blues? Não lembro agora. Blues. Fizemos blues.
Cara, a gente fez vários. A gente já fez blues, a gente já fez hard rock farofa, a gente já fez grunge.
É verdade.
A gente já tocou um especial só do CBGB contando praticamente a história do punk.
É vero.
Então a gente tem bastante coisas aí divertentes. De tempos em tempos, a gente lança aí um programa voltado pra uma vertente, pra gente se aprofundar um pouco mais em cada estilo, cara. De tempos em tempos a gente vai fazendo. Fique tranquilo que em breve você vai ver mais um.
Já. Não sei o que tá passando na cabeça dele, mas já.
Por enquanto, nada. Tu sabe que as pautas daqui do Máquina do Tempo são tudo definidas nas coxas, né?
E vamos agora para o e-mail clássico do Nerdandertal. Aqui tá, depois que eu aprendi a falar, agora eu falo sempre, toda hora. Sempre.
Olha aí, que maravilha. Professor Nerdandertal, agora com o Leandro falando certo.
Atenção, viajantes da Máquina do Tempo. Não aceitem imitações. Nerdandertal só existe um. Qualquer coisa parecida, tipo Renandertal, é pura pirataria.
Olha aí, referências à leitura de e-mails do programa passado do senhor Renandertal.
Já entrei com uma ação contra plágio de direitos autorais, imitação barata, etc, etc e tal, data vênia.
Seu Renan vai estar ferrado.
Meu caro Renan, o genérico de Curitiba. Fica zangado, não, é tudo brincadeirinha. Bem-vindo seja a Máquina do Tempo na Era Paleolítica. Ula, 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 ula para você.
Que bonito, diretamente da Mama África.
Programa 104, ano de 1971, parte 2, e que vem as partes 3, 4 e outras.
Haverá, com certeza.
Ainda tem muita coisa boa em 1971. Coincidência ou não, quando fui ouvir o programa, estava eu com a minha velha camisa caseira com a foto da Janis Joplin estampada.
Isso é lindo, cara. Camisa da Janis Joplin é sempre uma coisa linda de se ver. Janis Joplin é sempre uma uma coisa linda de se ver, né, cara? É James.
Não tanto de se ver, mas de se ouvir, né, cara?
Ah, deixa a mulher cantar. É bacana ver a mulher pirando ali no meio, na frente do microfone cantando. É maneiro.
Não, não, ela você não entendeu a piadinha. É que ela é feia pra cacete, cara.
É feia, mas, cara, mas quando ela começa a cantar, tem alguma coisa de diferente. Aparece alguma coisa diferente, sabe?
Tem que ser muito ser gay pra encarar aquela parada. Voltando e-mail aqui do Nerdundertal. Delícia ouvir a vozinha meiga daquela que foi e sempre será o maior mito feminino do rock mundial.
Amém.
Por falar em voz, achei que o Bucol estava com a vozinha David Bowie, My Way, My Gay. Sei não. Mexi com você? Te deixei confuso?
Ui. Mexeu com seus brios?
Abalei suas convicções?
Ih, caraca! Depois dessa, Leandro vai apresentar Good Times.
E a bolha! Sensacional lembrança. Pensei que só eu tinha isso gravado. Eu adorava o som dos caras. Excelente banda. Vale um programa só com as bandas nacionais dessa época.
Pretendo. Pretendo, seu Neandertal. Pretendo.
É, assim como a gente fez 84 Brasil, a gente podia fazer algum década de 70 Brasil, né, cara?
Ah, com certeza. Vamos tentar mostrar aí que os anos 70 no Brasil não era só de Mutantes e Calcejas, cara. Tinha muita coisa mais. A Bolha é uma delas. Eu falei naquele mesmo programa. É, O Terço. Made in Brasil. Olha, Joelho de Porco. Tem muita coisa legal dos anos 70 que, infelizmente, ficaram nos anos 70 pra serem mostrados. Que é um som muito, muito legal, muito bacana.
Muito boa a música do T-Rex. Esses são do meu tempo, antes de Cristo. Nerdundertal tá tanto engraçadinho nesse meio.
Acho que ele ficou com as convicções abaladas com a sua voz de David Bowie. Aí ele tá se soltando mais, entendeu?
Entendi, entendi. Tá tenso.
Tá tenso. Tá sinistro.
Citou aqui que a música do T-Rex tinha uma batida tipo Creedence e vocal muito agradável de ouvir. Mark Bola, né, cara?
Mark Bola, mano.
Braços, parabéns mais uma vez pelo ótimo programa e aguardando mais música de 71. E mais faixas da Bolha.
Em breve.
Valeu, Nelson. Brigadão, meu irmão. Valeu pelos teus e-mails.
Com certeza, seu Nelson Portugal. Em breve teremos mais Bolha, mais Terço, mais Made in Brasil. Aguarde. Vamos abrir esse baú aos poucos.
E vocês acharam que tinha acabado? Vocês acharam que não teríamos de volta um momento importante, vital, um marco da máquina do tempo?
Diretamente da tumba.
Nós trouxemos as confissões do porquinho.
Oh, let me chop it, baby. You got to let me chop it.
Me lembro de quando eu já fiz cover de Walk This Way, sendo que eu tenho a voz grossa e tentava imitar a voz de taquara rachada do Steve Tyler. Ficava que era uma maravilha de se escutar. Fica aí os meus destaques para Beast Boys, Audioslave e, claro, Red Hot. Esses três são fodas, sendo que o primeiro disco do Audioslave ficou mega foda. Daquele de se ouvir do começo ao fim e de sair pela estrada dirigindo um carro beberrão com cara de eu sou fodão e fumando cigarro nu. E, claro, óculos escuros, uma birita e mulheres.
E o Porquinho acaba de lançar, depois de Naked Run, ele lança o Naked Drive, Naked Smoked Driver.
Mais um estilo de vida de se curtir música. Diretamente do Porquinho. Valeu, seu Porquinho.
Valeu, Porquinho. Estamos com saudade de suas confissões. Sempre que você manda um e-mail desses, eu tento visualizá-lo dentro do cenário da confissão. Não dirigindo nu, mas cantando Steve Tyler. Com uma voz grossa.
Obrigado a todos que nos mandaram um e-mail. E se você ainda não mandou o seu recado, pode ser de voz, pode ser por texto, pode ser de vídeo, pode ser ao som de Make Me Feel Like Dancing, sinta sua vontade. Mande para podcast@maquinadotempo.blog.br ou deixe o seu comentário aí em www.maquinadotempo.blog.br.
E é isso aí, Ok Tok. Agradecemos muito. Hoje, galera, agora só um pedido aqui. Comentem mais. O último programa deu quase nada de comentário. Não sei por que aconteceu. Eu estava de férias. Ou se foi porque a gente faltou uma semana, a gente foi repreendido. Foi mal aí, desculpa, tá?
Chega de papo e bora pro som assombroso do Dia de los Muertos.
E vamos começar com o primeiro álbum soturno que o rock já viu. Vamos ouvir N.I.B. do Black Sabbath na Máquina do Tempo. I'm
very interesting music. We'll be right back. your father.
My father? You're supposed to be in Switzerland, you little son of a bitch!
We'll be right back.
born of woman, the seventh son, and he in turn the seventh son. He has the power to heal. He has the gift of the second sight. He is the chosen one. So it shall be written. So it shall be done.
Don't nobody go nowhere.
E estamos de volta, você acabou de ouvir Seven Son of a Seven Son do Iron Maiden, de álbum de mesmo nome, Ok Tok, 1988, quando Bruce Dickinson e sua trupe, Steve Harris, Edward Smith, inclusive o último álbum do Edward Smith, né, cara? Eles resolvem fazer um álbum quase todo temático baseado nessa lenda, Seven Son of a Seven Son, o sétimo filho do sétimo filho.
Vulgo lobisomem, né?
É, existem várias lendas em torno disso. O lobisomem, existe uma lenda que o cara é abençoado, que o sétimo filho do sétimo filho é abençoado, tem poderes divinos. Ou existe uma outra lenda que os poderes, na verdade, é uma maldição, e que isso não são poderes divinos, é uma maldição diabólica, soturna e bizarra. E existem várias lendas. Este álbum em si tem muitas músicas que tratam um pouco dessa lenda. Tem Clairvoyant, que fala sobre o poder de precognição, assim, inclusive sacaneando uma personagem que tinha lá, era uma mãe de Ná e que morreu. E aí eles meio que perguntam assim, se você é mãe de Ná e tem alto poder de precognição, como é que você não evitou a tua morte?
Porque aí vem aquele papo de agente Smith do Matrix, né, cara? É inevitável.
É inevitável, né? É o karma.
É o karma. Você pode ver o futuro, mas não pode mudá-lo.
Aham, tomar no cu pra que ver essa porra, então.
Sacanear, porra. Por isso que é maldição. Se fosse bênção, tu poderia mudar.
Outras músicas que falam também dessa lenda bizarra é a Moonchild, Infinite Dreams, O The Prophecy, e são músicas que tratam sempre dessa base aí da criatura amaldiçoada.
E tem criatura mais amaldiçoada no mundo do rock que o Ed?
É, o Ed é uma figura, realmente, é a figura mais assombrosa e mais presente, né? Não adianta.
É foda, cara, Ed é foda. Eu tenho medo do Ed, cara, porque o filho da puta tá em todo lugar.
E assim, no rock não existe nenhum personagem que ganhou tanto destaque quanto o Ed, não adianta. Existem outros personagens, né? Como, por exemplo, o que a gente citou do Megadeth.
Ah, sim, a caveirinha do Megadeth, que eu esqueci o nome agora. Vic.
Tá vendo?
Vic.
A gente esquece, cara. A gente esquece o nome. O Ed não, cara. O Ed tá lá.
Tá lá.
Ele é o sétimo filho do sétimo filho. Ele tá presente em todos os lugares.
O cara tá até no Vasco.
Tá medo.
Muito medo.
Vai dar merda, capitão. Vai dar merda.
E antes nós ouvimos King Diamond. Um dos caras que eu tenho mais medo na história do heavy metal.
Por que, cara? Você tem medo de um dos caras do King Diamond?
Não é um dos caras do King Diamond. Esse é o King Diamond. King Diamond é um cara só. Quando eu era moleque, eu conheci o King Diamond através desse disco, o Abigail, de 1986, e através dessa música, a Arrival, que nós ouvimos agora, que é a música que abre o disco praticamente, né? Antes dela tem uma vinhetinha, aquelas musiquinhas introdutórias de um minuto só, pra depois entrar nessa porrada aí.
Cara, peraí. Primeiro uma revelação aqui que me deixou assustado.
Ah.
King Diamond é um cara.
É, aquela figura de cara pintada, com cartola, parece o homem da capa preta com maquiagem do Kiss, ele é o King Diamond.
Peraí, pra mim, King Diamond era uma banda que foi mudança de nome do Mercyful Fate, praticamente.
Assim. Não. O King Diamond era o vocalista do Mercyful Fate. Ele saiu da banda, formou a sua carreira solo, montou a banda com uma outra banda com o nome dele, King Diamond, que nada mais era que a carreira solo dele. Esta criatura nefasta, que, como eu disse, parece um Zé do Caixão com maquiagem do Kiss.
Das cruzes de cabeça pra baixo, né?
Olha, ele tem um pedestal pro microfone dele, na forma de dois fêmurs, que ele jura que são de verdade.
Farofa do cacete.
Muita farofa, né, cara?
Muito bom, cara, muito bom.
Faltando a falar aqui desse disco, o Abigail é o segundo disco da carreira solo dele, pós-Mercyful Fate, que foi o disco que estourou a carreira dele e fez ele ficar até mais conhecido que o Mercyful Fate. Muitas pessoas passaram pela mesma experiência que eu. Eu conheci King Diamond através dessa banda e só mais tarde é que eu vim a saber que ele era o antigo vocalista de uma tal banda chamada Mercyful Fate. E esse Abigail é foda. Quase todos os discos da carreira solo do King Diamond, eles são temáticos. E eles têm temas demoníacos, nefastos. São histórias escritas assim com tanta, sabe, com tanta vontade, com tanta pesquisa, porque o desgraçado é um estudioso desta merda, que daria filmes fodas de terror. Esse disco Abigail, ele conta a história de um conde chamado Lefei, que
desconfiou de uma suposta traição da esposa dele, a Condessa Lefay, e acaba matando-a, acaba assassinando na fatídica noite de 7 de julho de
1777. Pelo menos é 6 de junho de 1667.
Não. O cara é esperto, o cara põe mais pra frente. Porque, na verdade, os estudiosos de demonologia dizem que o 666 é um disfarce. Não é o verdadeiro número da besta.
Então tá bom.
É, enfim. Eu não entendo porra nenhuma dessa história, tá? Mas a história começa, na verdade, alguns anos mais à frente, lá pro 1800 e alguma coisa, quando um herdeiro desse conde e a noiva dele ganham o castelo onde esse momento fatídico aconteceu. Então a música conta a ida desse personagem e da noiva dele até o castelo pra receber, e aí vai começar toda essa história de terror. E no meio do caminho, inclusive fala isso na letra, parece que ele encontra 7 cavaleiros que o avisam, né? Aquele personagem, aquele típico personagem da história de qualquer história de terror, né? O cara que aparece e avisa: não vai, vai dar merda.
É, eu sei exatamente o que você tá falando. Vai dar merda, capitão.
Vai dar merda, capitão. Tu vai se fuder. Mas como a gente precisa ter a história, né? O cara vai. E o cavaleiro ainda fala. O cavaleiro coloca uma pulga atrás da orelha do personagem e também da gente, que ele avisa: 18, na verdade, é 9.
Numerologia, pô.
Só mais tarde que eu vim a descobrir. É uma referência a uma teoria do fundador da Igreja de Satã, que diz que o número 9 é o número do ego.
Ah, entendi. Toninho do Diabo.
Toninho do Diabo, total. Na verdade, é o tal do Anton LaFay, né? Ó, 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 ó de onde vem o sobrenome dos personagens.
Ó, caraca!
Ó, 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 ó! Pegou? Pegou? E esse Anton LaFay, esse cara existiu mesmo, não sei se ele tá vivo ainda, ele diz que o 9 é o número do ego porque qualquer multiplicação que o envolva, exceto com o zero, retorna ao próprio 9.
É mesmo, cara, que bizarro. Ih, tô com medo, tio, para de contar isso.
De qualquer forma, Abigail é um puta disco de heavy metal, conta uma história de terror bem interessante, aliás, todos os discos do King Diamond contam histórias de terror bem interessantes. Inclusive, o disco seguinte, o Damn, o nego ficou tão empolgado com a história que o nego pensou em fazer um filme, transformar a história do disco num filme mesmo de terror. Infelizmente, não foi pra frente o projeto, mas seria muito bacana. Qualquer disco do King Diamond transformado em filme de terror ia ficar do caralho.
Maneiro, maneiro. Eu conheço mais King Diamond pelas capas, que eu acho as capas muito legais.
São fodas.
E as bizarro.
Capas são muito maneiras. As capas
bem ilustradas, né?
Sim, muito bem ilustradas. Damn, The Eye, a própria Abigail, do caramba.
Já que você está falando de demonologia, nego que leva a sério essa história, que conta histórias, que tem pedestal em cruz ao contrário, vamos falar dos pais dessa porra toda.
Isso é muito bom!
Vamos falar de uma banda que veio lá de uma cidade industrial da Inglaterra, Black Sabbath, que antes era Earth. Então eles viraram o Black Sabbath. E eu tenho uma coisa a dizer sobre tudo isso, demonologia, coisas assombrosas e tudo mais.
Voodoo é pajacu?
Eles nunca levaram a sério.
Não, nunca levaram, com exceção do Geezer Butler.
Nenhum deles, nem o Geezer Butler.
É?
Nem o Geezer Butler. Como essa história começou num bate-papo deles, eles estavam fazendo. Eles eram uma banda de covers de blues. Só que graças aos dedos a menos de Tony Iommi, deixava o som mais pesado e próprio, né? Até porque as cordas, como você mesmo já contou em outro programa, as cordas ficavam mais soltas.
Uhum.
Então causava o som mais pesado ainda. E aí eles pegaram que tava tendo uma onda de terror na época, isso era 68, 69, tava tendo uma onda de terror assustadora, assim, que todo mundo fazia filas pra assistir os filmes de terror.
Acho que primeiros filmes de zumbi estavam aparecendo nessa época, né?
E aí eles falaram, pô, por que a gente não faz uma coisa meio assim? Eles queriam ganhar dinheiro, cara, porque todos eles tinham meio que promessas. O Geezer Butler era contador, e ele não queria ter uma carreira tradicional.
De contador.
O Ozzy tinha sido preso, trabalhado em fábrica e afinador de buzina. E aí ele tinha trabalhado com um velhinho numa sala do lado, na sala que ele ficava afinando buzina. Fó, pim, pim, pó, pó, pó.
Fó, 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 fó.
Ele tentou conversar com o velhinho que trabalhava com ele, e o velhinho mal escutava ele, sacou? O velhinho usava aqueles cones pra que ele pudesse ouvir.
Hein? Vitro!
Tipo de gramofone.
O som!
Aí o Ozzy ficou espantadíssimo e falou: cara, eu não quero isso pra mim não, eu tenho que fazer outra coisa na minha vida. Mas, porra, ele sofre de dislexia, então ele não consegue ler direito.
Caralho, o Ozzy é disléxico?
Ele é disléxico.
Olha só.
Ele tem uma soma de fatores muito, muito impressionantes. Ele é disléxico, tem DDA, tem deficiência de déficit de atenção e é hiperativo.
O que, que a mãe dele tava fazendo que não tava prestando atenção quando tava fabricando o Oz na barriga, hein?
Eu sei que é o seguinte, todos eles, tirando o Giz, ele era o único que era formado em alguma coisa.
Uhum.
Todos os outros vinham de uma história de fábrica. O Bill Ward parecia um mendigo. Inclusive, a brincadeira preferida deles era quando o Bill Ward enchia o pote, eles pegavam o Bill Ward, carregavam no colo até um banco de uma praça, jogavam o jornal por cima e iam embora.
Diz a lenda, não, mas é uma brincadeira que eles falavam sempre, que aquela capa do primeiro disco do Black Sabbath é o Bill Ward com um manto preto, né? Um cobertor preto em cima, assim, na cabeça dele, amarrado, no meio daquele mato, né? Cara, aquela criatura nefasta é o Bill Ward.
Eles até depois indicam que isso é uma coisa que realmente se parece. Mas essa mesma... Eu vou falar um pouquinho mais dessa capa, tá? E dessa história toda. Porque é o seguinte, eles todos tinham uma promessa que eles tinham feito. Nós nunca mais vamos trabalhar ou ser presos de novo. Eles não queriam trabalhar tradicionalmente ou ser presos. Então eles faziam de tudo, cara. Na verdade, o que eles queriam era ganhar dinheiro.
Sim, fazendo música.
Fazendo música. E eles observaram todo esse movimento de assombroso, de terror, tal, que essa moda. Eles entraram nela.
Perfeito.
Os críticos meteram malho e eles fizeram sucesso.
Que é jeito melhor de fazer sucesso do que cair na boca maldita do crítico?
Exatamente. O primeiro álbum deles, eles gravaram e foram embora fazer uma turnê, se eu não me engano, começaram pela Holanda. E aí eles chegaram lá tocando as músicas e tal. E, cara, eles só gravaram e foram fazer a turnê. Eles não viram pós-produção nenhuma, eles não viram mixagem, eles não viram nada.
É, porque praticamente não teve naquele primeiro disco, né? Aquele primeiro disco ele foi gravado quase que nas coxas.
Totalmente.
Se teve, foi muito pouco.
Não, ele foi gravado. Eu tô contando bem essa história porque eu tô lendo a melhor biografia que eu já li na minha vida. Ela disputa pau a pau com a do Tim Maia. Eu estou lendo Eu Sou Ozzy.
Olha só.
É de chorar de rir. E aí tem essas partes, essa primeira fase, né, que foi a que eu acabei de concluir, ela é muito detalhada. E aí ele fala o seguinte, que eles gravaram tipo em 6 horas, eles gravaram o disco inteiro. Era como se eles estivessem tocando ao vivo.
É, entraram no estúdio, 1, 2, 3, 4, manda ver e pronto, acabou.
Foram embora e viajaram. Então nem deu tempo de refazer nada, foram embora. E foram fazer uma turnê em bares de segunda linha, que começava, se não me engano, pela Holanda. E aí, quando eles voltaram pra Inglaterra, eles viram, eles não tinham escolhido a capa. Aquele som de sinos que abre Black Sabbath, eles não tinham escolhido e colocado.
Cara, foi o produtor que me meteu. Agora que eles estão fora, vamos tentar botar esse troço aqui decentemente, né?
E a própria cruz de cabeça pra baixo, eles acharam legal, mas eles não faziam nem ideia o que significado disso. Quando ele levou o álbum pra casa, o pai dele questionou. Oh, rapaz, isso aqui é coisa do diabo. Então assim, eles não estavam nem aí pra essa coisa de terror e de demonismo. Eles foram numa onda. E o pai dele, que é o pai do Ozzy, que era um ferreiro, fez a cruz pra ele.
Caraca!
Aquela cruz que ele carrega no peito?
Aham.
Uhum. Foi o pai que deu pra ele. Aí, quando ele chegou uma vez no ensaio com a cruz no peito, todo mundo, porra, que maneiro, eu quero. Aí, pronto, o pai dele teve que fazer mais.
Aí o pai dele descobriu um puta negócio que deve ter deixado rico de fazer cruzes pra galera usar de cabeça pra baixo.
E a melhor parada é a seguinte. Nativity in Black foi uma música que fez um puta sucesso. Assim como Black Sabbath e outras desse primeiro álbum.
Uhum.
Mas Nativity in Black, eles estavam tocando uma vez, eu acho que já é uma outra parte da Europa, eles tocando. E eles realmente não se importavam com essa história de demonismo. Aí daqui a pouco começa a entrar uma porrada de mulher com a cara pintada, tipo do King Diamond.
Uhum.
Cara pintada de branca, roupas pretas e tal. E começa a partir pra cima dos homens das outras mulheres. E começa uma pancadaria séria ao som de Nativity Black. E isso era um show de final de ano, tá?
Vai dar merda,
capitão. Lá pra dezembro.
Tô te avisando que vai dar merda, capitão.
É, rapaz. Daqui a pouco chega a polícia, entra no lugar, tem uma penca de mulher no chão, com olho roxo, nariz sangrando, boca rasgada. A situação dantesca do universo feminino. Aí o Ozzy olha pra trás, vira pro Tony Iommi. O Tony Iommi olha pra cara dele com uma cara de assustado, ele vira e fala, cara, isso é uma loucura bizarra, o que que é isso? Aí o Tony Iommi começa a tocar I Wish a Merry Christmas
aqui. Ah, muito bom!
Cara, é fenomenal, cara. E o melhor de tudo é que essa música, Nativity in Black, Soturna, que todo mundo fala que é... O nome é Nativity in Black. Na verdade, ela é inspirada na barba de Bill Ward.
Cara,
Coitado do Bill Ward, maluco. Tudo que é zoação é inspirado nele, coitado.
Tudo não, só zoação não, cara. Isso aí depois que a gente fizer um programa especial do Ozzy, que eu prometo nós iríamos fazer.
Olha aí. Missão dada é missão cumprida, hein?
Assim, cumprida. Assim, assim como o Ozzy encheu o saco com o especial do Rush, eu vou encher o saco com o especial do Ozzy.
Eu não enchi saco de ninguém. Quem encheu o saco foram os ouvintes, que pediram, pediram, pediram e finalmente fizemos.
Eu vou detalhar um pouco mais sobre todas essas histórias dele e recomendo, leiam a biografia. É hilária.
Antes da gente só fechar esse assunto do NIB, eu queria só dizer que eu levantei a questão do Geezer Butler entender um pouco disso porque eu li no encarte do Reunion, o CD Reunion, em que eles tocaram de novo, em Birmingham, etc., que tava falando. Não que o Geezer Butler fosse estudioso, mas ele lia alguma coisa, gostava de brincar, não que ele acreditasse realmente, mas ele era um cara que gostava de pelo menos ler a respeito, entendia algumas coisinhas. Se você falasse de algumas lendas, algumas coisas assim, ele reconheceria e saberia conversar. Não que ele necessariamente fosse um estudioso, um adorador, etc. Mas ele tinha um mínimo conhecimento, segundo aquele encarte. Aí eu não sei se bate ou não com o que você tá lendo na biografia. Não,
na biografia, o que deixa claro é que o Geezer Butler era o único acadêmico da parada.
Uhum.
Então, assim, ele era praticamente um letrado. Pedir pro Ozzy ler alguma coisa era praticamente uma piada. Porque dislexia, DDA e hiperatividade. Assim, eles tinham uma coisa bem dividida, né? O Ozzy era o palhaço.
Uhum.
O Geezer era realmente o cara mais inteligente dali.
Uhum.
O Tony Iommi era o rockstar de verdade, e o galã, e quem as mulheres queriam dar. Foi ele que fez o show com o Jethro Tull e aprendeu tudo que ele podia aprender com o Ian Anderson. E voltou falando, cara, agora aprendi como eles fazem, vamos fazer. O Tony Iommi tocou durante 4 dias com o Jethro Tull e falou, aprendi agora o que é ser profissional, vamos voltar e vamos trabalhar de verdade agora, gente. E o Bill Ward era o bom camarada, que era tão bom camarada, que era sacaneado por todo mundo. O Ozzy, na biografia dele, é claro que, como o Ozzy mesmo fala, na biografia logo no começo, nada do que ele tá dizendo ali pode ser dito como verdade, porque é o que ele conseguiu tirar da geleia que ele chama de cérebro.
Muito bom!
Então várias outras versões existirão e ele não garante que a dele seja verdadeira. Então provavelmente depois que a coisa engrenou, depois do Black Sabbath e a capa lá da...
Do Bill Ward, tipo, cobertor preto.
Na verdade é uma mulher, né, cara? Pô, na frente de uma igreja bizarra.
Ah, não estraga. É o Bill Ward com cobertor preto, acabou. Ponto. Essa é a nossa versão oficial do Máquina do Tempo.
Depois do Black Sabbath, e aí vem Paranoid, Master of Reality, Black Sabbath 4, Sabbath Bloody Sabbath, eles começaram a levar isso mais a sério a ponto de estudar sobre, né? Provavelmente quem estudou foi o Geezer.
Provavelmente.
Era quem podia, né?
Quem mais? Vamos sair do clima heavy metal e partir pro punk dos Misfits tocando Halloween na Máquina do Tempo.
Hey! What the hell is going on here?
Where, after all, it was you and me. Let-
Nobody calls me Chicken Needles. Nobody!
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir o primeiro e talvez o único grande sucesso do Blue Oyster Cult, meus amigos.
Primeiro e única foto.
Eu estou falando de Don't Fear the Reaper, de 1976, direto do disco Agents of Fortune, que foi um grande sucesso, foi o disco, foi a música que fez o Blue Oyster Cult estourar na época, e que durou durante os anos 80, e depois ninguém nunca mais falou deles, coitados, porque eu gosto muito de Don't... Eu gosto muito de Blue Oyster Cult.
É, só estouraram nos anos 80 e assim ficaram lá, né?
E ficaram por lá, infelizmente, cara. Porque eu gosto muito do som deles. É, a gente já tocou algumas músicas de Blue Oyster Cult aqui. Já contamos essa história de que eles, dentro desse hard rock que eles fazem, eles conseguem escrever letras de filmes de terror, de filmes de ficção científica. A gente tocou John Crawford aqui, e na época dessa música a gente falou que eles transformaram a John Crawford numa zumbi, coitada. E as músicas deles sempre têm esse clima, né? Don't Fear the Reaper é uma delas, é esse sonzão hard rock, quase um T-Rex, só que com essa letra bonitinha. Não, não tenha medo do ceifador, enfim, entenda Reaper como você quiser. E essa vozinha, né, é meio leve, assim, não tenha medo, não tenha medo.
É medo, acontece com todo mundo, tu vai empacotar assim, cara.
É, relaxa e gosta, amigo, é inevitável. Horrível isso.
Vai empacotar, deixa pra lá, cara.
A Don't Fear the Reaper, na verdade, ela faz uma referência ao Grim Reaper, né, que é a tal da...
Da morte.
Da morte, né, no folclore de algumas coisas lá, de alguns países da Europa Oriental, talvez, alguma coisa do Ocidental também. Mas é bacana de procurar essas referências sobre as músicas do Blue Oyster Cult, que eles falam de tudo, né, cara, de alienígenas, de Ed Wood a H.P. Lovecraft.
São nerds, em outras palavras.
Em outras palavras, são nerds temáticos, nerds voltados para o terror, o horror e a ficção científica.
E antes nós ouvimos, claro, espero que você adivinhe o nome, porque eu estou falando de Sympathy for the Devil, do Rolling Stones, e do álbum Beggar's Banquet, de 1968. A gente já tocou essa música, é um repeteco, mas, cara, me desculpa, no Dia dos Mortos não dá pra fazer um programa sem tocar
Pleased to Meet You, Hope You Guess My Name, mas, né, cara?
Não dá, é impossível. Não faz bem pra alma, fizer isso é perigoso. Então, se você quiser ouvir mais detalhes sobre isso, sobre como eles buscaram a batida, que tem uma inspiração no, na sonoridade brasileira e tudo mais, como isso tudo aconteceu, eu recomendo que escute o programa 14, Nos Primórdios da Máquina do Tempo, quase no tempo esquecido, e escute lá. Tá aí o link no post. Você vai saber um pouquinho mais de esse cara que nós estamos falando, que está aqui na minha garrafa.
Vamos desenterrar, tirar da tumba o Máquina do Tempo 14. Tirar o Máquina do Tempo 14 da tumba é o de menos. O que não pode tirar da tumba é aquele maldito filme do Mick Jagger no Brasil.
Deixa lá, meu irmão.
Deixa
lá.
Aquilo sim é filme de terror, maluco. E antes disso, nós ouvimos Os Elves Desmortos.
Tamo demais hoje.
Não, quem tá demais são essas bandas aqui, cara. Nós estamos falando de Misfits. Sim, galera, os primórdios da carreira de Glenn Danzig, nosso Wolverine do rock.
Tá aí.
Tocando Halloween. Eu tirei esta gravação, não do disco original, porque as gravações dos discos originais dos Misfits são uma merda. Não, é gravada assim no meio da rua, né? Diego botava o gravadorzinho na frente dos amplificadores, 1, 2, 3, 4, ali no meio da Avenida Paulista e vai embora, porque as gravações, as qualidades da gravação são uma merda. Agora, mais tarde, depois que a banda fez sucesso mundial, muito por causa do sucesso mundial do Glenn Danzig na sua carreira solo, começaram a ser lançadas coletâneas, etc. Entre elas, a coletânea 77 e 82 Beware, onde tentaram dar uma melhoradinha, sabe? Pegaram aquelas gravações de merda dos Misfits e tentaram dar uma remasterizada, uma remixada, uma água benta, uma reza forte ali em cima daquela merda, pra conseguir melhorar um pouquinho a gravação.
Pra ver se salva, né?
Pra ver se salva, né, cara? E mais ou menos, o resultado você ouviu aí, a música Halloween, um clássico dos Misfits, que você viu que a gravação ainda não saiu lá muito boa, mas, cara, acredite em mim, tá melhor do que a gravação do disco original. E Misfits é sempre muito divertido, cara, é principalmente divertido de se ver, porque Misfits, com aquela fantasia, aquela maquiagem de zumbi do Elvis, né, com aquele estopetão, eles pegavam o cabelo comprido e
botava sabão pra ficar duro, né? Igual moicano de punk. Então eles puxavam o cabelo todo pra frente e faziam um puta topetão até ali à frente ali, pintava a cara tudo de caveira, e se diziam todos eles zumbis de Elvis. Então tocava aquele bando de zumbi de Elvis, tocando punk, e o Glenn Danzig, que tinha já aquele tonzão, ele parecia realmente o Elvis cantando punk. É muito engraçado, é muito divertido. É uma mistura de punk com rockabilly.
Punk com rockabilly, cara.
Cara, é punk com rockabilly tocado por zumbis de Elvis. Olha que conceito maneiro.
Que conceito maneiro. Não
tem que conceito maneiro, cara. É um conceito muito maneiro. E ainda tinha músicas assim com títulos como Mommy, Can I Go Out and Kill Tonight?
Ok.
Ah, é muito divertido, vai, cara. Não é pra levar a sério, é pra entrar na pilhéria.
Não, é óbvio que é pra entrar na pilhéria, né?
Sério? A gente pode levar a sério? Talvez a carreira solo do Danzig. Essa sim, a gente pode levar a sério. Porque aí, realmente, ele saiu desse clima, ele fez músicas mais sérias, mais densas, mais porrada. Mas na época dos Misfits, ah, maluco, é zoação. Entrar na roda punk e sair batendo.
É, não tinha que ficar catando, né, assim, explicações. É ouvir e curtir.
Exatamente, no melhor estilo punk, horror punk. Eles que foram os criadores desse tema horror punk que a gente conhece hoje, que tem muita banda por aí hoje em dia, principalmente rockabilly, né, fazendo esse clima horrorbilly, veio aí por causa de Misfits e por causa de The Cramps, que por acaso The Cramps a gente vai ficar devendo aqui, era uma banda que deveria estar nesse programa. Mas, por questão de tempo e espaço, eu vou deixar pro próximo.
E pra abrir o próximo bloco, vamos ouvir algo inusitado, vamos ouvir Neil Young e Crazy Horse tocando Devil's Sidewalk, na máquina do tempo.
The devil dies, who knows what he ate. It's a simple thing, trying to stay afloat. The captain said, without his boat, some things are getting better, other things a little worse. It's a situation much like a curse. It's the devil's sidewalk. It's the devil's door. Try to avoid it, said the captain of the shore. There's a garden growing and a million weeds, with no way of knowing who has done which deed. That's an honest tale, the helmsman to the mate, about a woman delicious and a matter of faith. You got to be free. John Lennon said that, and I believe in love. I believe in action. When push comes to shove, who cares what you believe? the captain amazed. If you stood in my shoes, your eyes would be glazed. So my fair damsel, won't you take your leave? Are you headed for the country where you wear the green sleeve and the children laugh and the old folks sing and the church bell tolls for a miraculous thing where the red furnace just glows and blows, where the big heart beats, where the big wheel rolls.
Leave it smoke or drink to reason with my head. But sometimes this thick confusion grows till I cannot bear it at all. Needle to the vein, needle to the vein, take this needle on my vein, my friend. I said my head won't leave my head alone. I don't believe it will.
Estamos de volta, você acabou de ouvir a história mais bizarra do blues. Nós estamos falando de Robert Johnson contando como ele fez o pacto com o demônio na encruzilhada. Cara, Crossroads.
Isso é muito maneiro. Isso é muito legal, cara.
E é isso. Crossroads entra aqui como o único, praticamente o único blues, né, deste programa. Ou não, porque Dave Matthews tem algum... põe o um pezinho lá,
o Young também. Esse é um bloco inusitado, né, cara? Pra mostrar que até mesmo os sons mais leves, mais pop, têm a ver com coisas sobrenaturais.
Exatamente. E aqui é a famosa história em que o grande bluseiro faz um pacto com o demônio na encruzilhada, em que ele entrega a alma em troca da música.
Para, né, aprender o blues.
Para aprender o blues.
Exatamente. Você sabe por que o blues é considerado a música do diabo, né?
Por quê?
Porque o blues é baseado...
na dor?
Não, num acorde, numa junção de acordes chamada trítono.
Ah, é verdade, cara! Né? É verdade.
O famoso trítono, que foi, inclusive, proibido pela igreja, né? A igreja proibia toda e qualquer música que tivesse, que usasse o trítono. E o blues é todo calcado no trítono.
É isso mesmo, cara. Bizarro, né?
Então, por isso que o blues é também, meio que informalmente, a gente ninguém associa tanto, mas por causa disso ele é muito associado à música do capeta.
Ah, e até a levada, porque assim, o trítono, agora que você falou, caiu perfeitamente. Na época que ele era tocado em ambientes sacros. Só que causava um medo tão grande nas pessoas e uma tristeza tão grande que foi proibido, porque aí foi vinculado realmente ao cramunhão.
Exatamente, a igreja.
Ao capiroto.
Ah, o capiroto. Vamos à dança do capiroto. E antes disso, nós ouvimos Dave Matthews. E aí vocês perguntam, que diabos o mendigo do Dave Matthews está fazendo aqui nesse programa de assombração?
Par com Bill Ward.
Par com Bill Ward, com certeza. Mas eu queria trazer atenção a esta letra da música Rhyme and Reason, do disco Under the Table and Dreaming. Nós já tocamos música do Under the Table and Dreaming aqui, de 1994, que é o primeiro disco de estúdio dele. Essa é uma das músicas de maior sucesso também, que faz parte ali da patotinha de grandes hits do Dave Matthews. E aí eu fiquei prestando atenção, cara. Eu comprei o CD, sentei ali na frente do som, como eu fazia sempre. Vamos absorver o disco, né? E aí o disco todo tem essa levada de violãozinho bonitinha, como a gente ouve em coisas como Ants Marching, coisas como Typical Situation, melodias bonitinhas de violão. Aí eu peguei a letra, peguei o encarte e comecei a acompanhar a letra, as letras das músicas do Dave Matthews, em especial essa Rhyme and Reason. Cara, me deu um medo de Dave Matthews. Porque se você prestar atenção na letra, ela descreve todo o processo de uma pessoa recém-morta cuja alma está se desprendendo do corpo.
E ele tá indo pro nosso lar.
Tá indo pro nosso lar, exatamente. Só que, cara, o processo que a alma passa, de acordo com essa letra, até se desprender do corpo e partir pro nosso lar,
cara, extremamente solitário, né?
É desconcertante. É aquelas coisas assim, preferia não entender inglês e não entender o que ele tá cantando. Porque dá um nervoso. Ele falando, a minha cabeça não deixa meus pensamentos sozinhos, eu não acredito que eu esteja aqui a 7 palmos abaixo da terra.
É bizarro, né?
É bizarro, maluco. Essa letra é bizarra. Se você conseguir entender esse contexto de que é o processo da alma ainda presa no corpo, que tá já se putrefando, vamos dizer assim, enquanto ele tá tentando se livrar e tá solitário e tá sentindo as dores daquele corpo enquanto ela tá tentando se livrar dele, tá?
É bizarro, porque, assim, das músicas que nós tocamos, é uma das mais assustadoras.
É uma das mais assustadoras e que tem uma levada mais bonitinha, né?
Ela tá mascarada. Mas ela fala de algo muito denso, cara, muito pesado. Não é uma fábula como King Diamond. Uhum. Não é um folclore como Iron Maiden. Não são as barbas de Bill Ward.
Exatamente.
Não é uma ode ao 31 de outubro americano. Não é um encontro de bar com o diabo. Não é nada disso, cara. É você. É a morte.
E é inevitável. De todas as músicas que a gente tocou aqui, essa é a única que genuinamente dá medo de morrer. Tudo bem que o final deixa a gente aliviado, né? Ele fala, minha mente me deixa pra trás, o corpo cai de lado e eu vejo o paraíso, eu vejo o céu. Beleza, você fica aliviado. O processo chegou ao final e ele finalmente vai pro nosso lar, como você falou. Mas porra...
Que preço, né?
Que preço, cara. Que processo até chegar lá. Agora tá explicado por que na doutrina espírita, a gente quando chega lá do outro lado, lá no nosso lar, a gente chega todo traumatizado. A gente chega todo... Ah, 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 né?
E nós abrimos o bloco com outro som inusitado, que é Devil's Sidewalk, do Neil Young, e Crazy Horse, do álbum, ópera, filme, livro, que é o Greendale.
Grande, cara, a melhor fase do Neil Young pra mim é com Crazy Horse, não tem jeito.
Greendale é um álbum de 2003, na verdade é um álbum, filme e livro, né?
Uhum.
Que ilustra uma cidade não real, né, uma cidade fictícia, da Califórnia. E eles falam sobre o cotidiano daquela cidade, as coisas daquela cidade. E como obra de 2003, eles acabaram referenciando muita coisa que possa ter culminado no 11 de setembro de 2001. Eles meio que fazem essa referência.
Olha só. Meio que velada ainda, mas faz?
É, meio que velada, entre aspas, velada. Não é tão velada assim, não.
Eles pra acabam... bom entendedor, meia palavra basta, né?
É, exatamente. Eles acabam falando, fazendo referências ao 11 de setembro e o que veio disso, né? O que mudou depois do 11 de setembro, como as mentalidades mudaram.
Uhum.
E essa música em si, Devil's Sidewalk, teoricamente ela não é assombrosa. Mas mais uma vez, assim como Dave Matthews, presta atenção na letra. E é bizarro, porque ela trata com uma certa dualidade, do tipo assim, o tempo todo que você tá vivendo, que você tá andando,
uhum,
fazendo agora quebrando o gelo, né? E que você trouxe aí com o Dave Matthews, é como se o tempo todo você estivesse andando com o anjinho e o diabinho do teu lado. Então é como se o tempo todo você estivesse andando ao lado do demônio. E aí você
e tem ele escolhas. Lá no teu ouvido, né?
Só... É, e você faz escolhas que podem ser boas ou escolhas que podem ser negativas. E ele retrata tudo isso na letra, né? Como se realmente fosse um processo de escolhas.
Aham.
Uhum. E que a maldade está em todos.
Inclusive em você mesmo.
Eu não, eu sou gente boa.
É claro.
Você, que é culpado de muita coisa.
Eu sou.
Então, assim como com Dave Matthews, presta atenção em Devil's Sidewalk. Presta atenção no álbum Green Day. O álbum Green Day é pra ser ouvido inteiro. Tá? É muito legal. Ele foi muito criticado na época, mas ao mesmo tempo muito elogiado. Os fãs acharam que foi algo grande demais, que não deveria ter sido tão exagerado. Mas, se eu não me engano, foi a Rolling Stone ou outras revistas dedicaram como um dos melhores álbuns do ano. Remarcaram como um dos melhores álbuns do ano mesmo. E aí, cara, vale a pena. Vamos ouvir lá e depois refletir sobre essa letra. E com isso, meus amigos, nós estamos agora encerrando este programa assombroso, tenebroso, sofrido.
Olha!
Envie os seus comentários, as suas histórias de bruxas, fantasmas, puxadas de pé e cruzes, ouija, o que for, para maquinadotempo.blog.br ou por e-mail podcast@maquinadotempo.blog.br.
Exatamente, e siga-nos no Twitter, @oktok@bucol, para saber o que, que nós estamos aprontando para o próximo programa, ou pelo menos só para ficar com gostinho, porque a gente não conta nada mesmo, né? A gente só fica com resistência. E para encerrar esse programa, eu invoco aqui, eu desenho pentagrama no chão, acendo as velas, porque não, porque esse cara a gente não chama, esse cara a gente invoca. Este que para mim é hoje um dos grandes representantes do terror no mundo da cultura pop, revelou-se ser um puta diretor de um filme de terror. Veja o que ele fez com a franquia Halloween. E nós trazemos aqui, nós relembramos em sua época musical o maior momento, o momento de maior sucesso de sua banda. Eu estou falando de Rob Zombie com sua White Zombie tocando More Human Than Human na Máquina do Tempo.